Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. O ChavaCast, que é o podcast da torcida Chavante, tudo rimando, né? Porque tudo termina com cast, mas tudo bem. Estamos há 3 anos no ar e estamos agora no episódio 94, quase 100 episódios. Se a gente considerar entrevistas, coisa e tal, já passamos, mas nos papos de bar, né? Estamos no número 94 e a gente elogia e critica quase na mesma medida. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Direto de Antagorda, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Fala, gurizada. Primeiramente, peço desculpa pelo meu áudio. Eu não sei se estão me ouvindo, inclusive. Mas o episódio 94 e nós estamos quase chegando à idade do Barbosa.
Totalmente de graça, né? Vamos já falar com ele, então. Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo.
Fala, moçada. Eu podia fazer um trocadilho com o Lucas e Antagorda, mas eu vou ficar quieto porque eu respeito meu amigo. Então, meu, jogamos como sempre e vencemos como nunca no último jogo, né? Então, vamos falar um pouquinho desse jogo não tão bom do Brasil, mas os 3 pontos preciosos que é o que valeu a pena.
E falando em algo não tão bom, Gustavo... Oh, que isso, né? Bem-vindo, Gustavo. Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Representando o André aqui com a fala dele, saudades. E é aquele. Jogamos como sempre, não, né, Barbosa? Agora a gente jogou como gauchão e ganhou, que nem a gente não ganhou tanto no gauchão.
Só tem corneteiro aqui. Eu achei que jogamos muita bola e é isso aí. Vamos falar então sobre essa vitória contra o Remo, né? Brasil 1, Remo 0. Gol de Cal, nunca saberemos. A gente tá falando Cal, né? Na marca do Cal já dá pra fazer um trocadilho bom. Mas enfim, aliás, um golaço do Cal, né? A gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Bateu com raiva e elegância ao mesmo tempo. Um belíssimo gol. E o Brasil venceu um time que no papel, né, cara? É um time muito forte. Eu acho que o Gustavo falou em folha de 700 mil reais. Mas enfim, é um time realmente caro, né? Dá pra ver pelos nomes. E o Brasil conseguiu romper aí essa sina de não vencer na Série C. Depois de 4 rodadas, o Brasil na quinta conseguiu a primeira vitória. Chegou aos 6 pontos. Ainda estamos ali perto do G8, a 2 pontos, né? Tudo muito embolado ainda na Série C. Mas foi uma vitória para aliviar um pouco a pressão. E o Brasil, na próxima rodada, enfrenta o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, às 6 horas da tarde. Jogo difícil também, né? Volta Redonda e Brasil estão quase aí na mesma posição. Pontuação separadas apenas por 1 ponto. Então, cara, jogo brabo de novo, né? Mas vamos falar um pouco sobre essa vitória. Eu vou começar primeiro com os mais velhos, né? Pô, toda hora, coitado do Barbosa, né? Pô, pior que agora não foi nem crítica. É apenas uma informação aí. Barbosa, o que tu achou desse jogo aí? Tu comentou que a gente jogou como sempre e vencemos como nunca. O que tu achou dessa partida, dessa vitória?
Então, mas é bem isso, jogamos como sempre, daquele jeito que a gente jogou o gauchão inteiro, né, com um jogo competitivo, mas sem dar aquele brilho no olho, e vencemos como nunca, né, que a gente estava invicto ainda, sem vencer na Série C, né, e conseguimos uma vitória, que é o que valeu, né, os 3 pontos, é o que todo mundo comentou, né, todo mundo que eu conversei, falou, nesse momento o importante era vencer. Essa coisa de jogar bem ou não jogar bem, para esse momento podia ficar em segundo plano, que valia os 3 pontos, né? E veio num jogo que onde a gente foi bem competitivo, cara, chovendo molhado, é o que eu falo sempre aqui, né? O gauchão inteiro a gente foi competitivo em todos os jogos, tirando aquele do Caxias que foi fora da curva, e nessa Série C, nos outros jogos antes desse, cara, é tudo muito parecido, tudo muito equilibrado, assim, a gente perdeu lá 2-0 pro Campinense porque a gente perdeu umas 2 chances claras de gol antes do gol deles, né, se a gente tivesse feito um gol ali, o jogo teria sido outro, e os caras não deram aquela patrolada na gente a ponto de falar que o Brasil jogou muito mal, né, foi um jogo equilibrado onde os caras conseguiram ganhar, e quanto ao Remo foi a mesma coisa, o Brasil fez um jogo competitivo, jogou aquilo que a gente esperava, né, criou chances de gol, perdemos alguns gols também que a gente não está acostumado a ver, né, e o Remo em si, assim, no segundo tempo, deu uma pressão no Brasil como os outros times não conseguiram fazer dentro da baixada, né? Então, o jogo foi bem distinto. No primeiro tempo, o Brasil jogou melhor, mas não a ponto de merecer ali a vitória. E, no segundo tempo, o Remo foi para cima, né? Um dos poucos times dessa Série C, talvez o único, que realmente tenha ido para cima do Brasil, porque o Manaus e o outro time que a gente jogou, que me falha a memória agora, eles vieram o Botafogo de Ribeirão. É. Eles vieram mais jogando atrás, esperando o Brasil e tudo mais, né? Então, o Remo, a partir do momento que tomou o gol, já veio o segundo tempo com uma postura jogando com as linhas mais à frente, né? E o Brasil naquele jeitinho do Testor, né? Com as linhas lá atrás e tentando escapar nos contra-ataques, né? Mas cara, o importante desse jogo que a gente tem que tirar é os 3 pontos, cara, a gente estava precisando. A gente ia ficar muito para trás, estaria na zona de rebaixamento e muito atrás do resto da galera. Se a gente quer almejar alguma coisa, passava por esse jogo a gente vencer, né? É, a gente teve um jogo onde o Marlon errou muito de novo. É, que eu lembro, assim, um lançamento que ele deu pro Pirambu no segundo tempo, onde ele não teve perna para chegar na frente do zagueiro e fazer o gol. Mas no mais, cara, muito pouco criatividade do time, as jogadas muito manjadas, muito cruzamento na área, procurando o Pirambu, os nossos pontas ali, os nossos extremas, cara, muito, muito aquém do que a gente também precisa, né? A gente não vê nada diferente com o PV, com o França. O França em si até correu bastante, marcou, fez algumas jogadas de velocidade, mas ainda falta aquele drible, aquela jogada, aquela assistência, sabe? E que eu acho que desses dois a gente não vai ter. A gente vai ter muito suor e pouca criatividade, assim, né? Então, eu gosto muito do Peixoto, cara. Eu acho ele muito diferente do que a gente tem. Ele entrou no jogo e não pôde fazer nada praticamente, porque o Remo tava com a bola o tempo todo. Ele só marcou, a única que ele pegou e conseguiu botar na frente, o zagueiro deu-lhe com a esquerda e depois viu que não ia derrubar, deu-lhe com a direita, né, e derrubou ele. Mas eu acho que ele é muito diferenciado pro que a gente tem no elenco. Ele é um dos poucos que vai fazer alguma coisa diferente, tentar alguma jogada diferente. Talvez não seja jogador para ser titular, para entrar no segundo tempo e mudar o jogo, não sei, mas foi mais um jogo competitivo do Brasil, onde a gente teve as nossas chances, soubeu aproveitar. A jogada do gol foi um pouco parecida até com o gol que o Pirambu fez contra o Botafogo, né? O Marcelinho não cruzou dentro da área, cruzou para a entrada da área, e aí a bola sobrou, daí o Marlon foi chutar, rebateu e sobrou para o Cal fazer o gol, né? E como é bom tu ver um volante fazendo gol, né, cara? Um volante que sabe jogar bola, né? A gente passou tantos anos com volantes que eram mais marcadores e não tinham tanto essa intimidade com a bola. E tu vê que o Cal é um cara guerreiro que arrasta a bunda no chão, como o pessoal gosta de comentar, né? Mas ele tem um trato com a bola, né? Ele sabe jogar. E aí pegou de primeira um bonito gol no canto do goleiro. E é legal ver isso, cara. Um cara que tá identificado com a torcida do Brasil, um volante pisando na área dos caras. Isso é um diferencial que o Gerson trabalha muito, né? Em todos os jogos do Gauchão a gente via muito Luiz Menezes, o próprio Cal chegando na área, né? E isso é importante para um time que quer jogar para frente, né? Então, valeu os 3 pontos, cara. Agora, daqui para frente, é tentar uma vitória fora contra o Volta Redonda, é um bom jogo para isso. Eu vi 2 jogos deles e, cara, não são nada demais, é um time muito abaixo do nosso, inclusive. É questão de ter tranquilidade e tirar esse peso das costas que a gente não ganha fora de casa, né? A gente pode tranquilamente ir lá e vencer essa partida.
Que maravilha, né? Antes de passar pros guris, eu tenho que fazer uma corneta aqui no social media aqui do Remo, né, cara? Porque uma coisa que eu sempre falo é que os caras erram no distintivo do Brasil toda hora. Tudo bem, né? Quem não conhece muito pode se confundir, o Google Imagens engana legal também. Mas os caras fizeram um troço que eu não entendi. Na escalação botaram o distintivo certo, e no card encerrando o jogo, e do minuto a minuto ali, umas imagens especiais do intervalo também, botaram um antigo. Como assim, cara?
Ficando bravo com a derrota, né?
É verdade. Pô, cara, você tem que remar mais, né, pra fazer isso direito. Pô, piada boa. Mas enfim, já que o Lucas já abriu o microfone, Lucas, tu que acompanhou aí o jogo à distância, nós todos, tirando o Gustavo, né, acompanhamos pela a distância.
Não,
o jogo.
Gustavo à distância também, porque não enxergou direito.
O que tu achou dessa partida? Inclusive, depois eu vou comentar, hein, que tem gente que dobrou o salário, caso seguiu a nossa dica. Mas o que tu achou da partida do Brasil, essa vitória de 1-0?
Ah, de um modo geral, concordo com o que o Barbosa falou. Acho que foi, seguiu a mesma linha do jogo do Brasil. A diferença é que dessa vez a gente não tomou empate, né? Achei a defesa, de certa forma, mais segura, mas ainda assim dando bastante susto. Acho que foi positiva a entrada do Gabriel Pérez no lugar do Ellerson, até para tirar a pressão de cima do Ellerson. Em si, o Gabriel Pérez entrou bem também. Não sei se o Gilberto Alemão é o cara para estar na defesa ainda, porque ele não me passa a tranquilidade que um zagueiro deveria passar. Mas enfim, é o que tem, né? Não vão trazer outro zagueiro. Os nossos laterais, o Marcelinho achei bem e o Gabriel Araújo oscilando bastante. Inclusive, acho que foi o Araújo que deu uma porrada num cara e se escapou de ser expulso também. Ficou se fazendo de salame no chão e tomou só um amarelinho. Então, podia ter complicado, né? Caio Menezes, na média deles, jogando bem, né? Marcando bem os espaços, avançando quando dá. O Marlon, como o Barbosa falou, bem abaixo. E aí eu acho que entra no principal problema. O França e o Paulo Vitor, infelizmente, eles não são suficientes para um time que quer voltar para a Série B, né? Então, ou o Bruno Paulo vai ter que crescer tecnicamente e assumir essa uma das posições, né? E o Peixoto vai ter que assumir do outro lado, ou nós vamos ter que contratar, vamos ter que ir pro mercado, porque apesar do Luizinho não ser aquele primor, e agora nem pegando banco na Chapecoense, tá, né? Talvez fosse uma fase só, mas era quem carregava o ataque nas costas, e nós estamos tendo bastante trabalho por causa disso. Bastante mesmo. Não sei se muito do pouco futebol que o Marlon tá jogando não é por causa disso também, porque ele tinha aquela válvula de escape na ponta ali. Mas enfim, é uma coisa a se pensar. O Pirambu, com bastante falta de ritmo de jogo ainda, né? Mas já demonstrou ser um cara que tem uma técnica, já fez parede, já fez lançamento, fez gol na estreia, né? Mas enfim, acho que é um cara assim positivo, um bom achado aí que vai ajudar. Mas essa questão na ponta aí, a gente tem que achar uma solução. Seja com o Peixoto, eu não sei se o Peixoto tem qualidade técnica suficiente, por ser um cara que já veio quase que de um futebol amador, né? Ele vai acertar bastante, mas vai errar muito ao mesmo tempo. Então, não sei se tem tempo da gente trabalhar ele para ele se tornar esse cara. Enfim, acho que esse e aquela velha história do camisa 10, que como o Marlon tá abaixo agora, a gente vem sofrendo, acho que são os nossos três principais gargalos aí para subir na tabela, né? Então vamos ver agora quanto Volta Redonda. Eu quanto muito tenho conseguido assistir os jogos do Brasil, consegui assistir o jogo todo, então não sei como é que é o time do Volta Redonda. Pela tabela, time parelho, né? Time parelho pra gente ir lá e fazer um jogo equilibrado e espero que vim com os três pontos.
Que beleza, né? E antes de passar pro Gustavo, tem que comentar, né, cara? A gente deu a dica aí no Sanatório ChavaCast. Quem não faz parte, nos peça, a gente manda o link de convite. É um erro, tá? Vamos considerar já que é um erro entrar nesse grupo, que é um sanatório mesmo, é uma coisa de louco. Mas você vai ficar bem informado, né? 100% informado. E a gente indicou, ó, aposte o salário na vitória do Brasil na KTO e você vai dobrar o salário, né? Tu vai dobrar o salário. E dito feito, né, cara? A KTO tava pagando 2,12 a vitória do Brasil. O empate 2,90, que não era ruim, né? Devido aos resultados anteriores. E a vitória do Remo pagando 3,40. Né? A KTO já sabia que o Brasil era favorito. A KTO nos respeita, cara. Gosto disso. A KTO nos respeita sempre em casa. Então, assim, ó, quem apostou no Brasil dobrou o salário. Então, parabéns aí. Nos mande uma comissão 10% pro ChavaCast. A gente tem muitos gastos com o estúdio e tal. Então, isso é sempre muito importante. Tá? E aposte na KTO. Tem o cupom ChavaCast, 10% de Freebit.
É tão erro participar do sanatório que hoje uma das discussões no sanatório era a conversão do real pro euro, né?
É verdade, cara. Porque saiu a informação, né? Eu não consegui ir atrás para ver, mas aparentemente o Celta de Vigo, que está com o Fabrício, que o Brasil revelou e vendeu 50% para o Grêmio, acho que era isso, né? Uma porcentagem assim, 30%, 50%, não me lembro de cabeça. Talvez o Celta compre, né, o Fabrício, e a gente vai fazer uns pila. Como o euro está custando 7 milhões e meio de reais, é uma grana importante para o clube, né? Vamos ver quanto o Brasil vai receber, se é que vai receber, se é que o Fabrício vai ser vendido, mas o sanatório, o Brasil não, né? Porque é isso, o Fabrício vai ser vendido. E o sanatório já estava ali fazendo os cálculos, né? Eu vi o pessoal já incluindo até impostos
e
algumas
penhora,
taxas,
né,
de governo. E a penhora.
Já estava botando na penhora também.
É um cálculo assim, ó, refinado.
É, enfim, é um grupo à frente do seu tempo, né?
Não, bom que o Pedro falou que quem quer estar 100% informado é só entrar no sanatório. Quem quer estar 100% desinformado também, porque não tem uma fake news que não passe por lá. É uma diversão garantida o dia inteiro, né? Não tem como se escapar lá.
É que o pessoal manda pra gente checar a informação, né, cara? Um fact-check. Fala aí, Gustavo, o que tu achou dessa partida de 1-0 maravilhosa, 3 pontos?
Partida de 1-0 maravilhosa, 3 pontos. Obrigado, Pedro.
Valeu.
Mas, assim, o Brasil... Eu discordo um pouquinho do Barbosa, sei que ele falou com uma, né, com uma brincadeira, mas o Brasil não jogou como sempre, né? Pelo contrário, acho que o Brasil alterou um bocado a forma de jogar. Claro que no segundo tempo aconteceu muito por causa da qualidade do Remo, e o Remo adiantou muito as linhas e dificultou a saída de bola do Brasil. Mas foi o primeiro time, e por isso que eu acho que é o melhor time que a gente enfrentou, que conseguiu efetivamente bloquear a saída de bola do Brasil, né? Bloquear o Brasil, não conseguir trocar passes no meio de campo, que é uma qualidade que o Brasil vem tendo. Pode não estar conseguindo a partir disso construir, mas o Brasil vem tendo essa qualidade de troca de posse de bola no meio campo, né? E nesse jogo o Brasil não teve, mesmo no primeiro tempo o Brasil teve dificuldades e a maior parte das jogadas construídas pelo Brasil, e aí é o que eu brinquei de ser um jogo de gauchão, foi com lançamentos para os pontas, né? E aí, graças a Deus, a gente teve o Cal para nos salvar e fazer um gol lindo de fora da área, de difícil execução, porque os nossos pontas, o França, que nem o Barbosa comentou, o França teve uma outra jogada, mas no geral o Paulo Vitor e o França não produziram nada de muito efetivo. O Pirambu dá muitas mostras de qualidade, né? Mesmo não tendo feito gol hoje, ele deu um lançamento mas novamente, pena que era o Paulo Vitor, mas ele deu um toque por cobertura para o Paulo Vitor entrar na área e só fazer o gol. O Paulo Vitor foi incapaz, como sempre. Então, o Brasil, de certa forma, ele alterou um pouco a forma de jogar. Não sei se foi mais efetivo, até acho que no sentido de fazer o gol e não tomar foi. Eu acho que defensivamente o Brasil melhorou. Defensivamente o Brasil tanto não cedeu espaço ao Remo, apesar do Remo forçar mais no segundo tempo e cruzar muita bola na área, o Remo não conseguiu infiltração por baixo dentro da área do Brasil, muito poucas oportunidades o Remo teve. E por cima também, a entrada do Gabriel Pérez foi um diferencial. Acho que a zaga do Brasil melhorou bastante por cima e a gente conseguiu evoluir aí nesse jogo aéreo. Então, o Brasil fez uma vitória aqui justa, no sentido de que fez o gol. Não sei se produziu mais para fazer mais, acho que não, mas tenho certeza que não. Mas também não acho que o Remo produziu. Se fosse um empate não seria um absurdo, mas o Remo não produziu para fazer um gol também. Então, acho que resultado justo, importante para a tabela, importante para respirar. Tem muita coisa para melhorar, eu acho que no sentido do futebol do Brasil, talvez não tenha aumentado tanto a minha confiança no futebol do Brasil, mas tranquiliza para o restante dos próximos jogos aí. Quem sabe a gente conseguir fazer um bom resultado em Volta Redonda. Bom, eu não acompanhei, mas se o Barbosa diz, eu acredito que é um time fraco, porque os outros todos foram. O Remo foi o melhor até agora e não conseguiu fazer nada em relação ao Brasil, apesar de ter um ataque com um nome muito forte. Então, a expectativa aí é boa da gente conseguir fazer um bom jogo. Só tem que acertar detalhes para a gente conseguir a primeira vitória fora aí. Depois de quantos dias, Lucas?
Eu não sei, eu me perdi nas contas.
Cara, é 400 e lá vai pedrada. Estamos a... É que tem vários aqui, né?
Esses dias eu até mandei no grupo ali, mas eu não sei quanto tempo
faz. Se continuar assim, daqui a pouco vai ser tipo o bug do milênio. Tu vai chegar num certo número e vai zerar, porque não tem mais pra onde crescer.
Não, mas peraí, cara. O administrador desse perfil tá de sacanagem, né? Desde o dia 24 de abril não atualiza. A gente tem que ficar fazendo conta de cabeça aqui. São 425 dias. Fiz uma conta de cabeça rápida aqui. Se eu não estiver enganado, é isso aí. 425 dias. Vamos quebrar o tabu. Mas falando sobre esse jogo, gurizada, você sabe que... É óbvio que eu gosto de futebol bonito, né, cara? E não que a gente tenha tido. Eu gosto, mas eu gosto bastante. Só que assim, cara, quando a gente tá lutando pra sobreviver, e na Série C todos os times lutam pra isso, né? É pra tentar alcançar a Série B, que é o mínimo aceitável hoje pra quem quer algo mais, né, no futebol brasileiro como um todo, que estaduais não dá para tirar muito mais do que já existe hoje, e a tendência é ir terminando com o passar do tempo. Então, cara, jogar brasileiro hoje é sobrevivência, questão de sobrevivência total. Então, assim, cara, é jogo para ganhar. E contra o Remo, eu sabia que o único jeito da gente conseguir os 3 pontos era jogando de uma forma um pouco diferente, né? Era jogar estilo gauchão mesmo, correndo muito. Eu não acho que o Tio Brasil deixe de correr, mas assim, nesse jogo foi muito perceptível, principalmente no primeiro tempo, a diferença com que o Brasil ia na bola e a diferença com que o Remo ia na bola. Inclusive, eu gosto de olhar o Twitter ali dos adversários na hora do jogo e tal. E aí eu vi os torcedores do Remo reclamando justamente disso, né? Que o Brasil estava tentando jogar, estava querendo jogar, né? Isso independe de qualidade técnica ou de, sei lá, bem treinado ou não, o Brasil estava querendo mais jogo, estava querendo mais a vitória. E isso foi determinante. É claro que o gol ali saiu de um mérito individual do Cal, né, que bateu muito bem na bola, como vocês já disseram. E aí o segundo tempo o Remo foi para cima, tem mais qualidade, né? A gente tem que... Principalmente o ataque, a defesa não conheço tanto assim, né? Tirando o Marlon ali, que estava de zagueiro. Mas... O do meio pra frente eu acho muito bom o time, é caro, né, com certeza é caro, né? E aí eles foram pra cima e tal, mas a gente conseguiu segurar. Eu nem acho que a gente sofreu alguns momentos de pressão, principalmente no finalzinho ali, quem não sujou a calça ali no último lance tá mentindo, né? mas a gente conseguiu a vitória, que era o importante, né, nesse jogo, né, cara, era conseguir os 3 pontos de qualquer jeito, porque a gente tava deixando escapar muitas vezes essa pontuação por lances bobos, por uma desatenção, marcava um gol e sofria o outro logo em seguida. Então, cara, a Série C é isso, velho. A gente olha a tabela ali, alguns times a gente achava que ia estar melhor e não estão, outros a gente achava que ia estar pior e não estão, e é um campeonato muito parelho, cara, muito parelho. E o fato do Brasil não perder em casa, é claro que é possível ainda perder, né, não dá para cravar nada, mas o Brasil ser forte em casa pode ser determinante aí para uma possível classificação. É claro que é muito cedo, eu ainda não estou empolgado assim, tipo, vamos classificar. Eu acredito, né, mas empolgado não estou. E é um campeonato difícil por isso, é muito parelho. E esses jogos tem que ser assim, cara. Tem jogo que tu vai jogar bem, e já aconteceu nesse ano, que a gente não vai sair com a vitória. Tem outros que a gente não vai jogar tão bem, mas a gente teve aquele algo a mais, teve um mérito individual, teve uma jogada, teve um fator sorte, enfim, que não foi o caso desse jogo, e a gente vai sair com os 3 pontos que precisa. Então, cara, tem jogo, é que nem clássico, né? Clássico não se joga, se vence, e esse tipo de jogo aí na Série C foi assim. Acho que tem muita gente que vai ficar bravo comigo, mas o Rogério fazia muito isso, tinha muito jogo que a gente ganhava na marra, e é isso que eu quero, é sobrevivência, cara. Tá todo mundo se matando pra conseguir um lugarzinho melhor ali na competição, para tentar algo mais, e esse tipo de jogo é importante por isso. A folha maior do Remo não foi suficiente para nos tirar pontos no Bento Freitas, assim como a nossa folha, com certeza maior do que algumas outras da Série C, talvez não seja suficiente. Então, cara, além de ser um esporte, entra outros fatores, né? O público da Baixada não estava muito bom, né? Mas isso acho que eu não estava esperando um grande público para esse jogo, sinceramente. Mas o fator casa foi determinante mais uma vez, né? O Brasil conseguiu exercer essa força. A gente brincou aqui com a questão da KTO, mas as próprias odds da KTO dizem um pouco disso, né? Pô, ela nos colocou como favoritos ali, né? Tava pagando bem mais para a vitória do Remo, apesar do Remo estar melhor no campeonato, ter um time mais forte. Agora nem tanto, né? A gente colou no Remo, né? Mas a gente estava a diferença um pouco maior. Então, cara, isso mostra a força que o Bento Freitas tem, e é muito importante somar esses pontos. Fala, Lucas.
Não, acho que duas coisas. Acho que o Brasil não perdeu em casa ainda, né? Desse ano.
Não perdeu.
Não perdeu ainda. É.
E outra coisa é o pessoal, o comentarista e o narrador do DAZN ali falaram o primeiro tempo todo isso aí que tu falou, que o Brasil jogou, na verdade, né? E o Remo veio pra sentar no resultado e daqui a pouco dar uma escapada e achar um gol. Mas foi, o primeiro tempo foi isso aí mesmo. Eu só achei que a gente recuou demais no segundo tempo e tomamos alguns vários sustos, talvez não necessários.
Cara, inclusive, em cima um pouco do que o Pedro falou, é um campeonato muito equilibrado. Isso, cara, nós estamos na quinta rodada e não teve nenhum jogo onde a gente jogou muito melhor que os outros ou que os outros jogaram muito melhor que nós. Mas isso que não me dá tranquilidade de confiar no time que a gente vai brigar pelo acesso, entende? Tem gente que fala assim, cara, mas tu é muito pessimista, pô, tu é muito corneteiro. A parte do corneteiro eu até concordo, mas a questão do pessimista não. Cara, o nosso elenco foi formado com uma folha baixa, um elenco curto pro gauchão, onde a gente teve, até a penúltima rodada, a gente tinha chance de cair ainda na primeira fase, e aí ganhamos Juventude e conseguimos classificar. Então foi muito, tudo muito justo assim, entre ali o cagaço do rebaixamento e a euforia do campeão do interior, né? Mas a gente tinha um time competitivo muito parelho com todo mundo. E na Série C vai ser isso também. O que falta pra gente, cara, é um diferencial, é um cara ou um sistema ofensivo que nos dê a confiança. Como lá na Série C de 2015, a gente confiava pra cacete no Alex Amado, com o Leandrão, o Diogo Oliveira, que a gente sabia que dali ia sair alguma coisa diferente. E hoje desse time, cara, a gente não vemos disso. A gente vê um time muito competitivo, um elenco, um 11 jogadores que formam um time muito competitivo, que sabe defender, que sabe atacar, mas não tem nada de diferencial por enquanto. A gente está sempre esperando alguma coisa a mais do Marlon, alguma coisa a mais do Paulo Vitor, alguma coisa a mais do fulano, do Beltrano, e cara, isso não vem, e aí é tudo muito, muito apertado. A gente toma um golzinho ali no final, é dois pontos que a gente perdeu pro Botafogo, ali a gente fez um gol no Remo e conseguiu segurar, sair com os três pontos, mas o limite entre o empate, uma vitória, uma derrota é muito pequeno, então não tem como a gente cravar assim, não, pô, esse time vai engrenar, é tão confiante. A confiança está sendo construída a cada rodada, e eu não consigo ter essa convicção que muita gente tem de que, não, o cara vai engrenar e nós vamos subir, ou vamos classificar entre os oito. Tá tudo muito, muito no limite ali. E vai ser assim, cara. Isso não é corneta, não é querer falar mal do time, mas é a realidade. A gente tá com um elenco barato, com um elenco que a gente pode ter, e os caras estão conseguindo um jogo competitivo. Então vai ser jogo a jogo, cara. A gente vai ter que beliscar uma vitória fora. Em casa a gente está sendo muito competitivo, como o Lucas comentou, a gente não perdeu em casa ainda, e não vai ter essa não vai ter goleada, não vai ter aquele jogo que a gente vai jogar maravilhosamente bem, o adversário maravilhosamente mal. E uma coisa que me irrita um pouco na torcida do Brasil é essa coisa de achar que para ganhar tem que jogar feio, entende? Uma coisa é tu jogar, saber jogar, eu fiz um gol no Remo, que é um time de qualidade, eu vou baixar um pouquinho as linhas e vou tentar jogar dessa forma. Outra coisa é querer dar bago só e não jogar, que é o que o Brasil não faz. Mas a grande parte da torcida diz, eu prefiro jogar feio e ganhar sempre. Cara, nós jogamos feio contra o Campinense e tomamos um gol de bicicleta e perdemos de 2-0. Então jogar feio não é sinônimo de vitória. A gente tem que ter o futebol competitivo que a gente tem. E cara, se a gente quiser realmente, como o Lucas falou, se a gente quiser realmente brigar por algo lá para ter, pô, vamos para as cabeças, vamos tentar subir, vai ter que vir mais gente, vamos precisar de outros jogadores, porque senão a gente vai estar brigando até o final ali para ver se sobe ou não sobe, se classifica ou não classifica, e vai ser esse terror. Eu tava me cagando nas calças no jogo contra o Remo, porque eu achei que a gente ia tomar um gol a qualquer momento, como tomamos nos outros jogos todos, né? Por isso que eu brinquei ainda, né? Jogamos como sempre e vencemos como nunca, né? Mas, cara, a gente precisa de algo a mais, precisa de algo diferente. Não sei se o Tessoni vai achar isso dentro do elenco, encaixar o time de alguma forma, que alguém comece a despontar e carregar esse time nas costas.
É que senão vai acabar sendo igual no Gauchão, né? Jogando sempre no limite, e aí quando não joga no limite, toma no rabo.
Exato, é isso aí.
Não, eu concordo com vocês, né? Precisa desse algo a mais aí, né? E os exemplos que o Barbosa trouxe ali da Série C de 2015, é bem isso, né? Tinha um ataque muito confiável, tinha jogadores que a gente conhecia muito bem, né? E cara, como é um campeonato muito parelho, os jogos vão ser sempre muito difíceis. E uma possível classificação, se é que ela vai vir, a gente vai descobrir só lá na hora da onça beber água. Lá no, acho que ninguém vai classificar muito cedo, assim. Não tô falando nem de Brasil, tô falando dos adversários também, assim. Vai ser decidido no detalhe.
E aí, esse detalhe, assim, de que falta aquela qualidade para resolver os jogos, eu não cobro isso da diretoria ou do Testoni, eu não cobro. Porque eu sei que o momento que o clube passa e que passava lá atrás e o que foi feito, o trabalho está sendo feito. Para mim, estão entregando aquilo que eu esperava, aquilo que me... Eu estou satisfeito, poderia dizer, com o que o Brasil apresentou no Gauchão e está apresentando até agora na Série C. A gente está sendo competitivo. Eu estou dizendo assim, quem está sonhando ou está pensando que o Brasil vai crescer de bastante e vai classificar com a mão nas costas e tudo mais, eu acho que não vai ser assim. Mas pelo fato de ser tão equilibrado, tão igual, e a gente está sendo competitivo com os melhores times agora no início, a gente vai pegar os piores times da metade para o fim dessa primeira fase. E para esses que estão mais na frente, a gente está sendo competitivo. Cara, é uma coisinha a mais, cara, é um camisa 10 a mais, é um atacante melhor a mais que a gente encaixar no time, cara, a gente vai poder beliscar alguma coisa a mais. A gente quase foi pra final do Gauchão com um time muito, um elenco muito curto, cara, com jogadores, um monte de jogador machucado uma época, e, cara, a gente não perdia os jogos, não ganhava também, mas também não perdia, e tivemos um pênalti do Marlon ali de disputar nos pênaltis a classificação pra final. Então, é isso que o meu receio é o quê? A gente chegar no final da Série C, de repente classificar entre os outros e cair no mata, de repente pensar, putz, e se tivesse aquele 10, e se tivesse um extrema melhor, pô, faltou tão pouco pra gente subir e tal, entende? Mas como eu disse, eu tô satisfeito com o que o Brasil vem apresentando, porque a gente sabe da realidade do clube e tudo mais, mas é aquela coisinha assim, cara, dá pra fazer mais alguma coisa com os contratar um pouquinho mais, né? Então, vamos ver se a direção tá pensando nisso, de repente, na metade dessa primeira fase pro fim, como a gente pega os adversários mais fracos, teoricamente, né? A gente consiga fazer uma contratação pontual aí, e o time dar uma engrenada, embalar, e aí no mata-mata, jogando em casa, são outros 500, né? Faz uma diferença absurda jogar com o Bento Freitas cheio.
É isso aí, já pensou e espero que não aconteça, né? Até batendo a madeira aqui. Mas já pensou se na próxima rodada o Marlon se machuca? Vamos fazer o que daí? Jogar com o Pacheco, com o Cal e o Menezes de camisa 10?
Tentar o Jonathan Carlos ali, talvez.
Pois é, mas ele é um jogo desse. Vamos pegar os fracos agora da metade pra frente. Aí começa jogo decisivo, em cima de jogo decisivo, com o time remendado, né? Pode acontecer.
Vai ter lesão, vai ter suspensão, vai ter bastante coisa de agora em diante, né? Porque as rodadas vão evoluindo e o time, por mais que... Cara, a gente jogou em Pelotas duas rodadas atrás, jogou em Porto Alegre e depois jogou em Pelotas. Então, duas semanas cheias, descansados, né? Porque a gente foi a Porto Alegre e voltou. Então, a Série C dá essa tranquilidade de jogar... Em Pelotas num domingo, no sábado, e jogar no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda no outro fim de semana. Tu tem tempo para treinar, recuperar os caras. Isso não tá sendo problema nessa Série C, mas é bem isso, cara. Daqui a pouco o Marlon, por mais que o Marlon tá decidindo o jogo, não é aquele jogador brilhante, ele é o nosso, praticamente nosso único meia, aquele, o cara que pode fazer alguma coisa diferente. Então, se a gente tiver grana para isso, coisa que talvez a gente não tenha, né? Mas se a direção vê que tem oportunidade no mercado de achar outros jogadores para fazer essa função do Marlon e das extremas, e for alguém que vai agregar, não adianta trazer o Branquinho, trazer o Douglas Baggio, trazer o Bahia lá, que são os caras que a gente já sabe o que são, já sabe o que vão fazer, é mais do mesmo, né?
Mais então, respeito com o Léo Bahia, tá? Ele rebaixou a Juventude, por favor.
Então, nunca e o Pelotas também. Ele rebaixou a Juventude, nada mais.
Pra mim tá bom. Se eu só fizesse isso na minha vida, já tava ótima já.
Não, eu tava pensando agora nisso, né, cara? O Brasil já fez o mais difícil, né? Que é montar um elenco, né, cara? Agora é refinar. E o palpite do Barbosa ali é bom, né? Daqui a pouco ali no meio do campeonato, vendo como é que tá o andar da carruagem e os adversários teoricamente mais fracos da segunda metade aí dessa primeira fase. Daqui a pouco vale a pena, né? Mas eu vou torcer pro Barbosa sofrer corneta. O Brasil ganha de todo mundo. A gente pega esse trechinho do áudio aqui que a gente não vai subir com os pés nas costas. A gente bota em todos os grupos do Atos.
Não, você é Barbosa? Maior prazer, cara. Se o Brasil subir com os pés nas costas, eu nunca mais participo do ChavaCast, se quiserem até.
Que isso? Não. Que não, isso? Não, vamos ficar na Série C. Vamos ficar na Série
C. Pra que motivar isso aí, tio? Bota isso no vestiário, beleza. Jogador, pelo amor de Deus.
Pior que, apesar da insatisfação, o Brasil fez um milagre até agora com esse pouco elenco que tem e tá jogando quase que sempre completo.
Com certeza, cara, com certeza. Por isso que eu digo assim, cara, eu não tenho nada a reclamar do que esse elenco tá entregando, cara, tanto no Gauchão quanto na Série C. Eu acho que superou as expectativas, estão entregando muito mais. Eu não esperava tudo isso do Cal, não esperava tudo isso do Luiz Menezes, não esperava de vários jogadores, não esperava que iam jogar o que estão jogando. Pode ser o suficiente para subir também, né? Daqui a pouco a gente começa a beliscar um pontinho, três fora e vai subindo na classificação, mas é tudo muito justo, assim, né, cara? É tudo muito... E outra, assim, né, cara? Só transpiração não ganha campeonato, cara. Só transpiração não ganha acesso. A gente precisa ter um diferencial técnico para isso, né? Só parabenizar o cara que deu a vida, o extrema que deu a vida marcando lateral, deu carrinho e foi raçudo, não vai dar acesso aí.
Não, eu só ia dizer que o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes, eu já muito critiquei o Testoni ali entre o nosso grupo e tal, ao mesmo tempo que o grupo está entregando muitas vezes além do esperado, o nosso time não é horroroso, né? Então, às vezes, criou-se quase que um senso comum entre a torcida do Brasil de que o time do Brasil é horroroso e que o Testoni vem fazendo um milagre. Eu não acho, eu acho o nosso time bem, é isso aí que o Barbosa fala, né? Bem competitivo, bem parelho com os outros. Então o time não é horroroso, a gente não pode daqui a pouco, que nem estava acontecendo, né? Começar a não vencer e ficar afundado na zona, que o time não é para isso também, né?
E agora a gente pega o Volta Redonda, né, gurizada, que como eu falei no início, tá em nono colocado, aí tá tudo muito parelho ali, né? Essas colocações, na verdade, nem importam muito, tá com 7 pontos, tá muito perto. Eles perderam a partir dessa rodada, né, pro ABC fora de casa. E o ABC é o vice-líder, né? E é o maior campeão do mundo, né? Acho que em títulos. Então, bom, acho que deu a lógica essa vitória do ABC contra o Volta Redonda, mas é um jogo que o Brasil tem condições de chegar lá e trazer pontos, né, cara? Até porque vai ser importante. A gente pega a Figueirense depois na outra rodada e em seguida duas fora. ABC, que é o vice-líder, e o Mirassol, que é o líder hoje, né? Até lá pode mudar um pouco. Mas são adversários difíceis que a gente vai ter pela frente. Então, cara, toda a pontuação que a gente conseguir agora é benéfica, né? E como a gente empatou em casa já nessa primeira fase, seria importante vencer fora para dar uma recuperada nessa pontuação. Fala, Gustavo.
Não, acho que vai ser um jogo complicado como todos, mas eu acho que, cara, eu espero do Brasil pontuar lá. Eu espero, sinceramente, eu acho que pelo que o Brasil apresenta, talvez a gente tenha dificuldades de fazer, mas a gente tem condições de pontuar contra o Volta Redonda. Não é nenhuma grande equipe, apesar de não ter visto os jogos a nível de nomes e de elenco, pelo que eu tenho dando uma olhada. Não é nenhuma grande equipe muito melhor que a nossa, não. Que nem o Lucas comentou. Eu também não acho que o Testoni está fazendo milagre. Eu acho que o time do Brasil é tranquilo para fazer a campanha que está fazendo. Com alguns ajustes, poderia fazer uma campanha um pouquinho melhor, que não é a campanha de classificar com o pé nas costas, não. É de fazer uma campanha um pouquinho melhor e com reforços, eu acho que a gente tem condição sim de classificar, não de, com o pé nas costas, mas de forma até tranquila. É porque é um campeonato que classifica um 8, não é nenhum absurdo. Mas agora contra o Volta Redonda, eu espero o Brasil pontuando, sim, tem chance, inclusive, de ganhar, né? O momento, até porque eu sempre trabalho com uma projeção, né? O time que quer subir, ele tem que mirar um pouquinho melhor do que eu miro do Brasil, até que seria... O Brasil tem que fazer pontuação de, no meu sonho, né? De ganhar todas as partidas em casa. Tá? Então essa é o meu sonho pro Brasil. A gente sabe que isso é muito difícil de ocorrer, mas é a minha vontade, é o que eu torço pro Brasil fazer todo ano. E o Brasil já perdeu 4 pontos em casa, então recuperou um. Então vai precisar agora pontuar para ir recuperando esses pontos, para não precisar recuperar eles no fim do campeonato. Então acho que esse é um jogo pontuável, que nem o Barbosa falou, a gente está enfrentando os adversários mais difíceis do campeonato, para o final dar uma melhorada. Então vamos trazendo no mínimo um pontinho, sim. Eu acho que dá para trazer 3, mas vamos mirar num pontinho aí que é sucesso.
Que maravilha. Guris, se a gente não for falar mais de futebol por enquanto, eu vou só atualizar sobre o Raí, né, que segue internado. O Diário Popular, na matéria do Gustavo Pereira, atualizou aqui, né, que o inquérito passou para a Corregedoria Geral da Brigada Militar. Né, aquela coisa, né, eles mesmos vão se investigar. E sobre a situação do Raí, ele continua em estado grave, infelizmente, né, no Cristo Redentor. Ele recebeu um antibiótico ali para prevenir uma infecção pulmonar e a alimentação voltou a ser via sonda, tá? Com sonda. Então, ainda é uma situação delicada, né? Acho que o Raí vai ficar um bom tempo ainda se recuperando, mas é aquela coisa, né? Devagar e sempre, né? A gente fica na torcida aí pro Raí, né, continuar se recuperando. E eu vou deixar de novo na descrição o Pix aí da família do Raí, porque tá tendo gastos, né, custos para ficar lá em Porto Alegre, alimentação, aquela coisa toda. Então, quem puder ajudar com qualquer valor, sempre bem-vindo. É isso, guris. Vocês têm mais... Ah, deixa eu comentar antes, né? A gente tava falando antes de gravar aqui, o Brasil lançou os copos temáticos. E, cara, quem gosta de colecionar coisas... É uma baita de uma pedida, né? Cada copo tá custando R$20. O primeiro copo... Primeiro não, né? Mas os dois primeiros copos. Um fala sobre o título do interior deste ano. E o outro sobre o Brasileirão Série C 2022. Para os otimistas, pode ser a última oportunidade de a gente pegar um copo da Série C, porque nunca mais vamos voltar para ela. E para os pessimistas também, porque daqui a pouco a gente cai... E nunca mais voltamos para ela. Então, os pessimistas e os otimistas podem comprar com o mesmo objetivo aí. E tem também do título do interior, né? O 11º, salva minhas contas se não estiver errado aqui. Enfim, o Brasil está vendendo esses copos ali nos dias de jogos, né? Acho que também na central de sócio vai vender também. Então, e vem mais por aí, né? A tendência é vir mais copos por aí. Para beber bastante aí durante os jogos também, importante.
Vem aí o copo do Armandinho, né? Armandinho e
Bando. Vem o copo do Armandinho, Ficamos sabendo disso. Sucesso de vendas. O Barbosa disse que quer um copo com cada camisa que ele tem. Infelizmente, a coleção vai chegar a um número inacreditável de 400 copos. Mas enfim.
E o dinheiro a gente vai usar todo para impulsionar o ChavaCast.
Para melhorar a internet.
Sim, do
melhorar o microfone do Lucas.
Pagar uma internet pro hotel, né?
Pagar a internet pro hotel.
Pagar um hotel melhor para ele ficar melhor acomodado, né? Para gravar com mais conforto, o ChavaCast, para ver se fica menos nervoso, menos corneteiro.
Cara, eu quero um copo com o rosto, uma caricatura, pode ser, do Paulo Roberto do Santos, Anderson. Que fez um grande jogo, e do Velica também.
Pra que lembrar dessas coisas, Pedro? O que a gente fez pra ti, na real, na boa?
O Lucas falou algo, eu nem ouvi, cara.
É o que o Velica te traumatizou.
Pô, cara, achei que o Velica ia ser aquele polivalente importante no grupo e...
O teu Velica foi o meu Denilson.
Não, o Denilson ainda nos iludiu em campo ainda, o Velica nem isso. Não chegou a jogar um jogo bem.
E o Denilson ainda jogou Premier League, né? Ainda tem um histórico ali pra mostrar, né? Pô. Mas enfim.
Denilson jogou no United, é outro nível. Mas na época do Denilson, não. Esse foi o erro. Deixaram o Denilson vir pro Brasil e acabou o United.
É, mas garanto que lá no Arsenal também não tinha toalha pra dar pros caras depois do banho.
Mano, na Inglaterra nem banho. Então... Boa! Que...
Por isso que tu quer ir pra lá, né, Pedro?
É verdade, verdade. Pô, tomar banho todo dia é um desperdício. Mas enfim. Gurizada, vamos encerrando esse episódio maravilhoso, né? Porque já passou dos 45 minutos. A partir daqui, tudo é perigoso. Então, melhor encerrar antes que a coisa vá pro lado ruim.
É, vai que vira um papo de torcedor aqui, né?
Eu quero agora, eu vou ter que meter corneta no ChavaCast, porque é legal. Ah, quando a gente perde, é uma hora e meia de episódio, né? A gente ganha, não vai dar uma hora aqui. É foda.
É, mas, não fizemos nada menos... mais que a nossa obrigação em ganhar, né?
É, olha aí. Então, gurizada, obrigado pela presença. Não sei mais o que falar. A gente tá... O ChavaCast, são poucos ChavaCast felizes, né? Quando acontece, a gente não tem muitas palavras.
Já, mas é já isso, vencemos. Já pode anotar aí, como teve menos de uma hora, né, depois de uma vitória de episódio, amanhã às 8 da manhã tem mensagem no Covara no celular de cada um de nós para nos cornetear. Pode ter certeza.
Pô, o WhatsApp do Covara deve ser uma maravilha. Não queria esse WhatsApp. Não queria e não quero. Então é isso. Gustavo, obrigado pela presença. Barbosa, muito obrigado pela presença, meu velho. Lucas Mafei também, muito obrigado.
Eu queria agradecer a KTO pelo presente que eu recebi hoje. E em breve estrearemos ele.
Olha aí. Pode falar o que é, senão o pessoal vai imaginar muitas coisas.
É uma placa de som, uma mesa de som, na verdade, né? Agora vamos poder botar um efeito na voz do Gustavo, vamos poder botar um efeito na voz do Barbosa.
Que perigo. Que perigo, rapaz. Então é isso, gurizada. Obrigado, até a próxima e voltamos na semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Falou? Um abraço, cruzado.
Falou, cruzado. Um abraço.
Falou. Brasil!